Sejam bem-vindos ao episódio de Conexão Nintendo número 196. Eu sou o Chapéu e estou aqui com o Jomon.
O Game Awards, onde os sonhos foram realizados. Só não os da Nintendo.
Eu ia falar, tá faltando muito sonho ali, mas tudo bem. No episódio de hoje a gente vai comentar sobre o grande evento aí, a festinha do Jeff Keighley, que ocorre todo ano agora e substitui a E3, de certa forma, né? Mas, antes da gente entrar nos detalhes dos anúncios e dos prêmios, Jomon, poderia fazer uma propaganda nossa aí? E como que os ouvintes podem achar? Nos achar?
Os ouvintes podem nos achar e nos acharam, né? Através de agregadores de podcast. Também temos o site www.conexãonintendo.com.br. Deixe um comentário lá, dê 5 estrelas, use o seu espírito natalino para divulgar nosso podcast, já que a gente não faz isso tanto. É isso, vamos lá pro episódio. Ah, vai, Chapéu. Aqui estamos
faz
fazendo.
Bom, é isso, vamos seguir pro episódio. E
a minha parte eu fiz.
Justo, justíssimo. Vamos seguir pro episódio. Festinha do Jeff Keighley ocorre aí faz 10 anos, né? Esse foi um evento especial, né? Porque completou os 10 anos. E, assim, o Jeff Keighley sempre fica fazendo todo aquele hype, que vai ter um monte de coisa, etc. Tem discussões de quem vai ganhar o jogo do ano e, enfim. A Nintendo tava bem de fora esse ano, até nas questões de prêmios. A gente não viu quase nada deles. Mas a gente teve alguns anúncios aqui. A gente vai comentar sobre os que a gente achou mais importante, porque teve muita coisa aí no meio que não é a nossa praia. Na verdade, muitas coisas que a gente vai falar aqui hoje nem vão sair pro Switch, mas a gente vai falar porque contempla evento no geral, né? Então vamos passar pelos anúncios.
Ah, pera só, antes eu queria fazer só a reflexão que não ter a Nintendo foi reflexo de como a Nintendo trabalhou esse ano, né? Ela não deixou a peteca cair, ela lançou um jogo todo ano, mas a grande maioria deles eram de escopo menores, né? Teve remake de Paper Mario, Another Code, que, putz, é uma franquia legal, mas, né, é uma franquia de DS. Um jogo novo foi Emil, que é Famicom Desert Club. Então são jogos que não agradam a maioria, remakes de coisas mais antigas, então acho que faz sentido.
Sim, remake de Mario vs Donkey Kong pra Game Boy, Luigi's Mansion 2 Dark Moon. O que a gente teve mais de relevante mesmo foi Mario Party Jamboree e Zelda Echoes of Wisdom, que mesmo assim não são os jogos que eu diria que são os maiores escopos da Nintendo, né? Não é um Breath of the Wild e um Mario Odyssey da vida.
Sim, mas todas as novidades apareceram, né? Pelo menos a maioria delas, assim, Emil não, mas Super Princess Peach também apareceu. Então meio que isso, Zelda, Super Princess Peach, Mario Party Jamboree foi os maiores jogos da Nintendo esse ano.
Sim.
Mario e Luigi foi muito tarde, né, que lançou.
Foi muito tarde e ano que vem provavelmente não vai ter... Vai ser esquecido, né? Esse é um problema do Game Awards, de certa forma.
Sim.
Mas bora lá. No começo do evento, eles anunciaram alguns prêmios e a gente teve um anúncio bem rápido, no pré-show mesmo, né? Que foi o anúncio do Ninja Gaiden Rage Bound. Ele tá sendo produzido pela equipe The Game Kitchen, né? Que produziram Blasphemous e vai ser publicado pela Dotemu. Que publicou o Streets of Rage 4, se não me engano.
Uhum. Acho que desenvolveu, inclusive.
Desenvolveu também, né? Foi um bom anúncio, sinceramente. A animação tava bem bonita e joguinhos no estilo retro assim, side-scroller, é sempre bem-vindo, quando bem feito.
Sim, e é legal ver meio que o renascimento, né? Eu acho que os últimos Ninja Gaiden eram os de PlayStation 3, Xbox 360. Teve o port deles, eu não lembro se só foi PlayStation ou se teve pros consoles PS4 variantes.
Eu lembro que no Wii U teve uma versão que você... Eu não lembro.
O 3,
que
né?
Eu lembro que eles falaram, ó, vamos atender a galera hardcore e vamos trazer Ninja Gaiden pro Wii U. Eu lembro só disso.
Era Razor Edge? Eu não lembro se era esse o subtítulo desse. E Ninja Gaiden, assim, é uma franquia que ela é antiga nos consoles da Nintendo. Esse vai ter pro Switch, né? Você comentou. É uma franquia antiga nos consoles da Nintendo. Os de NES são clássicos do Nintendinho. É ótimo, os de NES são clássicos do Nintendinho. Os primeiros três são clássicos do Nintendinho. Mas esses últimos eu me perco, porque tem uma versão Black, tem a versão Sigma, e agora não consigo mais falar Sigma sem pensar nas gírias americanas. Mas assim, é legal ver o renascimento de Ninja Gaiden em 2D. Faz muito tempo que não tem um 2D. E com uma galera, tipo, Blasphemous é bem falado. Eu não terminei
lá. É competente. Você
jogou, né, Chapéu, Blasphemous?
Eu não terminei, joguei até a metade mais ou menos. Mas é bem competente, sim, a equipe que fez esse jogo. Você vê que eles manjam de... Eles conseguiram fazer um Metroidvania muito bom. Eu só não terminei, infelizmente, né? Mas é isso.
Então, animado aqui pra volta de Ninja Gaiden.
Muito bom. E ele vai estar no próximo Smash, ou... Como é que é o nome dele agora?
Ryu Hayabusa, né?
Hayabusa. Só que acho que não vai ser nele, ele nesse jogo, né? Vai ser o outro carinha lá anunciado.
Eita, não sei se é uma versão antiga dele.
Porque, não, então, pelo que eu entendi, é meio que um... Acontece ao mesmo tempo do que o cara vai nos Estados Unidos lá combater os alienígenas, sei lá o quê.
Você pode estar certo, porque aparece ele com aquele visual novo, né? Com o visual que aparece em Dead or Alive e nos os últimos Ninja Gaiden. E aí ele dá um tipo um high five, né, nesse cara de cabelo marrom.
E aí fica ele depois o carinha de cabelo ruivo marrom.
Sim.
Mas começou bem. É, depois disso, a gente não, só reiterando aqui, a gente não vai falar de todos os anúncios. Então vamos pular algumas coisinhas.
Vamos pular para os que interessam a gente, né? A gente não vai falar de vários Genshin variantes.
Exatamente. É, teve um trailer de Slay the Spire 2. Esse jogo já tinha sido anunciado antes, mas tudo que a gente tinha, acho que era algumas screenshots, né? E esse trailer mostrou classes novas, né? Que também já tinham sido anunciadas, não sei se todas.
Classes todas acho que tinham sido anunciadas, mas agora deu pra ver melhor a classe nova, que é o Necrobinder. Que é basicamente o Necromancer, né?
Uhum.
Eu acho interessante porque ele é um jogo novo, só que o Slay the Spire original tem 3 personagens base. Né? Depois foi um quarto por atualização. E dois desses 3 tá nesse novo, né? Então eles têm que variar, talvez no resto, ou senão nas cartas que eles têm, né? Nas builds que você pode montar com eles.
É, dá pra variar em inimigos e cartas, principalmente, né? Mecânicas novas, possivelmente. Mas, ele vai sair Early Access 2025, mas provavelmente no futuro sai pro sucessor do Switch, né?
É, não, acho que não vai dar tempo pro Switch nesse.
Uhum.
Ou até pode ser cross-plataforma e sai pro Switch, né?
Sim, pode ser.
Verdade.
Próximo anúncio também que tivemos foi do The Witcher 4. Esse ainda não tem data de lançamento. E aqui foi um anúncio mesmo, né? A gente não tinha noção desse jogo antes. Infelizmente, eu não manjo nada de The Witcher. Só sei que o carinha tem o cabelo branco que aparece pelado lá tomando banho num balde. Mas é hype pra muita gente. Porque é uma série bem elogiada, né? Da CD Projekt Red.
Sim. Eu joguei bastante... Eu terminei Witcher 2 e joguei, sei lá, umas 30 horas do 3. Eu não terminei o 3. E eu gostei bastante, só não consegui pegar pra terminar. E o Witcher 4 meio que, pelo menos, responde a dúvida que, tipo, o que que vai fazer? Porque até onde eu sei, o último DLC do 3 meio que fecha a história do Geralt. Então, tipo, que é o protagonista do 1, 2, 3 e dos livros. Então, o que que ele ia fazer? Assim, poderiam resetar ele de novo? E o Witcher 4, sei lá, ele ter outra amnésia e vamos de novo do início? Mas não, eles quiserem ir pra frente, eles vão pegar a Ciri, que é a filha adotiva do Geralt. E, putz, eu acho isso muito legal. Porque você tem um personagem fixo, que é uma mulher, provavelmente bi, né? Então ela vai pegar todo mundo aí. Vamos ver. E parece, eles parecem, o trailer mostra, né, ela enfrentando um monstro, ela... Esse jogo não vai sair pro Switch, nunca.
Não.
E talvez com muita fé, considerando que o Witcher 3 saiu pro Switch... Talvez não, com muita fé pro sucessor.
Calma, irmão, mas o The Witcher 3 já era muito antigo já, quando já tinha o Switch. E mesmo assim, roda que não é uma carroça ali.
Ah, mas ele roda milagrosamente bem, eu acho, não era? Esse era. Eu não joguei no Switch. Mas falam que era um milagre o que ele fazia.
Eu acho bem provável.
Dá pra fazer, sei lá, outro milagre.
Mas foi por streaming.
Pode ser. Mas o Witcher 4 parece que ele segue... Ele continua seguindo... O que o Witcher faz bem, que é tipo, você faz a quest e fica bad depois porque o mundo é ruim, né? O trailer mostra bem isso. Então, vamos ver. Animado, mas esse jogo aí, sei lá, tem uns 7 anos aí pra sair ainda, então...
Ah, com certeza. E conhecendo a CD Projekt Red agora, né, depois de Cyberpunk, acho que os caras vão ser um pouquinho mais cautelosos, né, pra esse lançamento.
Sim.
E não dar uma de Cyberpunk que, bom, virou história.
Demorou pra ficar jogável, né?
Uhum. Um anúncio que relativamente cômico na hora que a gente tava assistindo, só dando, contextualizando os ouvintes, eu já montei assistir ao vivo isso aqui, né? Até 1 da manhã e pouco lá.
E juntos?
Sim, a gente tava compartilhando via Discord. E aí teve o anúncio do Final Fantasy VII Rebirth chegando no PC no dia 23 de janeiro de 2025. E foi tipo um anúncio da Jequiti do SBT, né? Foi mó rápido o negócio.
Sim, hype nenhum, e foi um hype tão ruim que depois, quando ganhou um prêmio, o cara anunciou de novo, né?
É, na trilha sonora, né? Ele, é verdade, vai chegar no PC. Mas é isso, eu não joguei nem o primeiro.
É bom que sai no PC, o Espero que rode melhor que no PS5 base, né? Vai rodar.
Vai. Anúncio de Elden Ring Night Rain. Night Rain, eu não sei pronunciar essa palavra. Pra 2025, Jomão. O Jeff Keighley no palco falou que é um standalone game, não é um
ele
DLC.
Ele riu.
Ele deu uma risada antes de anunciar. E é um Elden Ring multiplayer, até três pessoas, roguelike da vida, que você tem que batalhar em três dias lá, com ciclo de dia e noite, os inimigos vão ficando fortes. O que você achou dessa proposta?
É interessante. Eu não sei se é o que pega mais em Souls, né? Sabe, quando eu jogo, eu não quero... Inclusive, eu sou um jogo... Talvez não seja um jogo pra mim. Porque eu, quando jogo Souls, é uma experiência solitária. É eu, naquele mundo... Elden Ring foi assim, não terminei Elden Ring. Mas Sekiro, terminei. Dark Souls 1, terminei. Dark Souls 3, cheguei até o boss final. Bloodborne, terminei. Tipo, sou eu e o mundo. Eu e os bosses, eu e a minha frustração contra os bosses, eu e melhorando contra os bosses, eu explorando as coisas, eu e tentando entender o que é aquilo de jogo, tipo, o que aconteceu com aquele mundo pra ficar uma bosta. Aqui, não sei, achei estranho, sabe, tipo, a proposta.
É, a proposta é tão confusa que aparece chefe do Dark Souls 3 aqui, com outro personagem. Eu vi que o pessoal de lore tá até confuso, o que eles vão colocar aqui. Mas, no Sim. meu caso, eu acho que eu fico feliz com esse anúncio, porque eu geralmente sou o tipo de pessoa que não termina os jogos Souls, porque eu fico de saco cheio deles. Não gosto muito dessa proposta. Eu fico cansado no final do jogo ou no meio, geralmente.
Uhum.
Lies of P, eu cheguei perto do final. Bloodborne, parei no meio. Elden Ring, eu parei duas vezes no final do jogo. Esse aí, eu achei a proposta mais interessante e acho que vou jogar.
É, assim, ele... Eu acho que ele é um jeito inteligente de reutilizar os personagens. Se vai caber ou não, né? Que os caras gostam de fazer piada, inclusive concordo com algumas piadas do gênero. Que tem personagem de Souls que parece que é um boss que tá no jogo errado, né? Que você olha e fala, a mecânica desse jogo aqui deixa ele irritante. Se fosse no anterior, ia tá ok. Então, não sei o que vai acontecer se colocar um Nameless King em Elden Ring. Se vai ser muito fácil ou muito difícil, mas...
Não, mas eles podem fazer uma celebração da série colocando vários chefes diferentes mesmo. Acho que isso ia agradar até... Isso ia ajudar a chamar a galera que conhece a série no geral.
Ia ser uma maravilha jogar, ó, os boss de Sekiro com a jogabilidade de Elden Ring, que você não consegue dar um parry sequer, né? Então, emocionante.
Outro anúncio interessante, inesperado, foi o do Project Robot, que é da Game Design, que fez... Ico, Shadow of Colossus, The Last Guardian. Foi um trailer bem curto, né? Um minuto e pouco, só com uma contagem, uns bichos vindo, uma cabeça de robô voando. Bem diferente, mas esperamos que seja algo pelo menos um pouco único, né?
Tipo, o brilho desse jogo é que ele é do time do Fumito Ueda, né? Que era do Team Ico, que cuidava lá, que era da Sony, tava ali super próximo da Sony. Eu acho que ele foi disbanded, pra variar.
Caraca.
De novo, né? Depois de The Last Guardian. E aí agora, com o novo estúdio, fazendo um novo jogo. Pô, isso é muito legal. Assim, eu gosto dos jogos dele. Mentira, eu gosto de Shadow of the Colossus.
Eu ia falar que eu gosto em partes. Shadow of Colossus eu gosto, The Last Guardian eu não consegui jogar, eu não...
Eu nunca comecei o jogo. Porque eu olhei e falei, eu não tô no momento, desde que eu comprei, eu não tô no momento pra jogar. Pode ser que eu tenha comprado porque vi um controle de PS4 a mais.
Mas o Ico eu vi meu irmão jogar. E é aquilo.
O Ico eu travei no início. É, a primeira coisa que aconteceu, acho que eu travei, eu não sabia continuar. Eu falei, depois eu volto aqui. Aí nunca aconteceu.
Deixou a menina ser raptada pelas sombras lá, né?
Eu não acho que eu não conseguia nem subir a primeira coisa, assim. Mas assim, são jogos diferentes. Tipo, aprecio porque ele traz um bagulho muito diferente pra videogames. E aí esse aí mostrou um robozão. E o menino sai voando na cabeça do robozão. Então continua com essas coisas dos bichos gigantes, né? Que tem no Shadow of the Colossus e no The Last Guardian, pelo menos. Não sei se no Ico também tem. Interessado. Uma novidade muito bem-vinda.
Anúncio de Split Fiction, do estúdio do It Takes Two, que eu esqueci de anotar o nome do estúdio.
Eu não lembro. É o estúdio do cara do Fuck You.
É o estúdio do cara que fica xingando os Oscars. E nesse Game Awards ele também ficou xingando lá. Ele tem a permissão pra fazer isso. E eu tô vendo aqui que é Hazy Light Studios. Eu gostei do anúncio. Eu não cheguei a jogar aqueles dois caras fugindo da prisão, mas eu joguei o It Takes Two, achei fenomenal. Achei legal a proposta que você compra um jogo e você pode jogar com duas pessoas, né? Com uma cópia, porque na Steam tem outra versão lá em outras plataformas que você pode baixar pra jogar, né? Acho só na Steam. Nos consoles deve ser local. Não sei dizer. Mas
eu acho que não, tem um passe amigo nos outros consoles também.
Tem nos consoles também? Ah, beleza. É.
Eu acho que você baixa uma outra versão do jogo.
E lembrei, o nome do jogo era Way Out.
É, tem acho o Brothers legal. Também, né? Tale from Two Sons também é deles.
Putz, é deles também, esse aí eu gosto bastante, nossa.
É deles também, é o primeiro deles, inclusive.
Caraca, não lembrava que era deles. Mas estão aí pra mais uma experiência que provavelmente vai ser boa, né? Eles estão já com um catálogo muito bom.
Eles têm um know-how de como fazer jogo co-op.
Sim.
Eu achei legal a premissa desse, que é as duas meninas. Uma escrevendo histórias de ficção científica e outras de história medieval. E aí o mundo meio que fica pulando entre as duas, né? Eu acho... Eu não terminei It Takes Two, mas me incomodava um pouco a história. Assim, vamos falar sobre o separação. Eu falei, não sei se eu vou gostar da mensagem. Eu não tô gostando da mensagem até a parte que eu vi. Esse eu achei menos polêmico.
Depende, são, né? Das rivais. É que rola alguma coisa no meio lá, mas... No mínimo interessante.
Mas é o início de uma relação, sabe? Não é uma...
Sim.
Quando você fala de uma separação, você tá falando um término de uma relação, né? É mais difícil, eu acho, é mais delicado.
Mas vai que futuramente sai no Switch sucessor aí, porque o It Takes Two saiu no Switch.
Depois de um tempo, sim.
Depois de um tempo. A gente teve o primeiro trailer de Borderlands 4, mas isso aqui eu quero passar bem rápido, porque eu só quero
deixar evidente... Fica à vontade, Chapéu.
Eu quero deixar evidente meu desgosto pela série agora, né? Pra mim, morreu no Borderlands 2. E é isso, achei horrível os personagens, estranho o trailer e... Desgosto, pronto. Tivemos anúncio do Clive, do Final Fantasy XVI, que é o carinha principal lá no Tekken 8.
E seguindo o Noctis do Final Fantasy 15 no Tekken 7, sim.
Então fizeram um combinho aí, repetiram.
É menos surpreendente a segunda vez, né?
Sim, com certeza. E agora tem dois anúncios que eu quero deixar junto, porque é do mesmo estúdio lá do Ryuga Gotoku, né?
Ryuga Gotoku,
Que a galera aqui...
Não sei. Eu não sei como é, eu não sei. Acho que eu falei era Gotoku, mas deve ser Gotoku.
Que é a galera aí do Like a Dragon, Lost Judgment, né? E uns Yakuza desde o 6 ou 5, mais ou menos, não sei.
Esse é um estúdio de Yakuza, é isso.
É, sim. Basicamente é. Eles anunciaram o retorno de Virtua Fighter e também anunciaram o Project Century, que é Yakuza em 1915 no Japão com... industrialização e a presença, sei lá, da Inglaterra lá, não entendi direito.
E mais sangue. É porque nessa época do Japão tava... Acho que era no final de 1800, na verdade. Né? Mas em 1915 acho que ainda devia ter bastante influência da Inglaterra. Sim. Que foi quando o Japão abriu os portos, né? Mas dependendo aqui, você pode pegar... Demora um pouco, mas você vai começar a pegar um período de guerra e de invasão, né, do Japão.
Uhum.
Então é eles lá... não sei se esse jogo vai abordar isso, tipo, eu espero que não, ou não de uma forma positiva, os japoneses invadindo a Coreia e a China, né?
Eu acho que eles vão passar longe desses temas, viu?
Eles querem vender lá, né?
Então.
Eu acho que só de ter, assim, só de ter qualquer coisa imperial já é um problema. Já vira um problema pra China e pra Coreia.
Uhum.
Então vai ser muito difícil essa venda.
Mas foram bons anúncios, né? O retorno do Virtua Fighter é... Eu nem sei quando foi o último.
Ele tava sendo rumorizado. Acho que foi no PS3, o último. Foi o Virtua Fighter 6 ou 7, eu não lembro agora se era o 6.
Aham.
Uhum. E aí nisso... Mas já tinha os rumores de Virtua Fighter. Sai um Like a Dragon sempre, né? Esse parece ser um Like a Dragon também. E a diferença é que ele parece estar muito mais sanguinolento, né?
Sim, sangue vai pro todo lado, facada, não sei o quê. Então, parece ser uma proposta um pouco diferente do que a gente tá habituado, né?
Sim, quando eu vi, eu olhei e falei, nossa, não é Yakuza pelo sangue. Yakuza é muito mais pacífico, assim, você baixa na pessoa, a pessoa só volta a andar e vai embora.
É cômico, assim, pela minha visão de fora de Yakuza. Talvez a história tenha momentos de tristeza e etc, mas minha visão de fora é que tem muito aspecto cômico, né?
Sim, a luta é mais cômica.
E aqui pareceu mais sério. Seguido disso, tivemos o anúncio do Turok Origins. Sinceramente, eu não sei muito o que comentar, mas só queria falar porque foi muito estranho ver Turok aqui. Mas é isso.
Voltamos no tempo, sim.
Voltamos no tempo. E falando em voltar no tempo, a Capcom anunciou o Onimusha Way of the Swords. que está previsto para lançar em 2026.
Longe o jogo, mas interessante ver a série Onimusha renascendo, né? Nunca e joguei nada.
Eu ia falar isso também, nunca joguei nada, Jomon. Eu vejo que tem muita gente que se surpreende e fala, uau, Onimusha, eu não sei o que falar.
Então, eu acho que muito... É que o Onimusha teve 3, né? Então...
Tem o quê? PS2, não era? Coisa de PS2?
Eu acho que todos foram PS2. E aí, nisso, o primeiro tem no Steam também. Fizeram um port, remake pro Steam. E Onimusha... Eu vou jogar, tipo, quero... Sempre tive vontade, agora vou colocar na listinha e falar, ah, beleza, vai sair um 2026. Deixa eu colocar aqui na listinha pra ver se eu gosto dos primeiros. E... Mas é aquela coisa da Capcom, né? Quando as franquias da Capcom morrem, elas acabam entrando num momento clássico, a galera que gosta lembra, né? Então, sei lá, você vai ter... A gente vai falar de outra franquia, inclusive. Mas você vai ter God Hand, por exemplo.
Beautiful
você...
Joe. Beautiful Joe é incrível.
Beautiful Joe.
Eu gosto muito.
Beautiful Joe, você vai ter agora um mais recente, numa época muito ruim, mas que muita gente gosta, o Azura Wrath. Azura's Wrath, né, na verdade.
O Mad World era de quem?
Mad World?
É, não é da
Platinum.
Capcom.
Platinum.
Platinum, né? Platinum, tá.
Mad World é da Platinum. É o primeiro jogo da Platinum Games, inclusive.
Ah, tá. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar disso aí.
Vamos.
Antes disso, tivemos um teaser do Sonic Team Racing Crosswords, que foi um Shadow entrando num carro com o formato dele e correndo bem rápido.
Ah, eu quero trazer isso aqui porque eu gosto da franquia All-Stars. Eu gosto do crossover, que é a franquia de corrida da SEGA, que nasceu ali na época do Wii, e teve um depois do Transformed, né? Aí é o Sonic SEGA All-Star Racing primeiro, e Sonic and All-Star Racing Transformed. Então eles não mantiveram o SEGA. E aí o último jogo, que não, eu não duvido que seja tão bom quanto, só que só por ser personagem de Sonic eu não achei tão legal, que é o Team Sonic Racing. Então a gente tem um agora que é Sonic Team. Eles não conseguem manter a ordem desses nomes. Varia o tempo inteiro. Mas agora é Sonic Team Racing Crosswords. Eu espero que o Crosswords signifique que é SEGA. E assim, ter personagens de Yakuza, de Persona, entendeu? Tem passar pelo resto da SEGA. Voltar a Alex Kidd. Pode ser a Miko. Se vocês conseguirem a Miko, eu aceito a Miko. Então, putz, ia ser muito legal, inclusive, isso. Se a Miko pode estar no Persona de dança, porque não pode estar aqui também? Então, não tinha um corredor no... Tinha gente de verdade no... Eu esqueci quem era. Era uma moça, eu acho, que tinha
não
no...
Não lembro.
No Sonic SEGA.
Não lembro.
Tinha uma pessoa que era um ser humano mesmo, então, tipo...
Uma pessoa que era um ser humano.
Não, tinha uma pessoa, tipo, tinha uma IRL, assim, tinha uma pessoa de verdade lá. Tipo, eu acho que tinha o Detona Ralph e tinha mais essa pessoa, sabe? Era um bagulho muito escroto.
Uhum.
Então, pô, se pode, coloca Miko.
Eu manjo zero dos jogos de corrida do Sonic. Mas eu escuto, de quem joga fala, é de ok pra bom, então é muito bom isso. Porque o que não falta no mercado é jogo de corrida de kart genérico, né? Convenhamos.
Sim, que inclusive tem pessoal de verdade também. Obrigado, Nickelodeon.
Próximo anúncio, tivemos o Dispatch. É um jogo da AD Hoc, né? AD Hoc, não sei falar, mas... É de uma galera que produziu os jogos da Telltale, né? O Wolf Among Us, o...
Walking Dead.
Do Walking Dead, do Borderlands talvez também.
Borderlands também.
E a premissa aqui é que é um maluco trabalhando numa empresa que parece que manda os heróis pros serviços, né? Eu achei muito carismático e bem feito, sinceramente. Parece que tinha bastante charme.
Eu gostei também. Eu fiquei interessado. É um mundo novo, então eu acho que eu pretendo comprar.
E eu não duvidaria isso aqui sair no Switch, viu? Não parecia ser graficamente insano. Era mais cartunesco.
Sim, e se cai um pouco o FPS também não mata, né?
Não mata. É a escolha, né? Você vai perder alguns frames pra fazer uma escolha, acho que não vai... não vai ferrar seu gameplay. Agora, Jamon, um anúncio... Totalmente inesperado, acho que não previsão de ninguém no mundo. Talvez de uma pessoa ou outra, no máximo. É... Sequência de Okami.
Foi
muito curto o anúncio, foi só uma cena artística da Okami correndo.
Da Materaço.
Materaço, é. Nossa. É, sou fanfake, né? Eu chamo a Samus de Metroid.
A Metroid pulando.
É, da Materaço correndo. E que vai ser dirigido pelo Hideki Kamiya, no estúdio Clovers. E voltou pra casa.
Então, não.
Só que não, tá na Clovers, né? Não é na Capcom.
Não, é que assim, o Hideki Kamiya, ele trabalhou na Capcom, aí no final da carreira dele, na Capcom. Ele foi. Ele entrou no Clover Studio, que era um estúdio interno da Capcom. E
que
aí
fazia
nesse.
Fazia tipo Beautiful Joe.
Fez Okami e Beautiful Joe. Fez isso. Inter, e Project. O God Hand, na verdade. Ele fez esse. Acho que foram. Se pá, foram só isso. Na Beautiful Joe teve dois, três jogos. Acho que teve dois no PlayStation, GameCube e um no DS.
Sim.
Mas aí teve isso e foi o que o Clover Studio fez.
E o primeiro Bayonetta?
O primeiro Bayonetta era Platinum. É Platinum,
né?
E aí o que aconteceu foi que o Hideki Kamiya e a parte do Clover Studios eles foram dissolvidos. E aí eles saíram da Capcom e eles fundaram a própria empresa, que era a Platinum Games. Platinum Games fez o Mad World, aí depois ele fez um jogo lá de navezinha pro DS. Aí eles estouraram bem com Bayonetta.
É, Bayonetta e o Wonderful 101, e é isso.
É, tem aquele Infinity... É, esqueci o nome agora do jogo, mas Anarchy Regains, eu acho que é o nome. Que é um de PS3 que tem o cara do Mad World e tem a Bayonetta também lá. É um jogo de lutinha muito ruim.
Aí teve né? Astral Chain também.
Teve Legend of Korra, teve Transformers, teve Tartarugas Ninja.
Esquece desses lixos, né?
Então, tem muita coisa, a Platinum. E aí, o Hideki Kamiya, ele saiu da Platinum Games. Eu não lembro agora se foi no final do ano passado, no início desse ano. Ele saiu e começou a fazer vídeo no YouTube. Uns videozinhos aqui e ali. Ele falou até com a mina que trabalhou na Capcom também, que foi artista de Okami. Que é aquela menininha louca que aparecia na E3 de vez em quando.
Louca, aquela felizinha lá, sei.
Isso.
Que no Game Awards ano passado apresentou um jogo com uma coisa nova lá também.
Sim, que ela também foi pro estúdio próprio.
E ela veio na BGS esse ano, se eu não me engano.
Isso eu não lembro. E aí nisso ele saiu da Platinum Games e agora ele descobriu que ele fundou um outro estúdio chamado Clovers. Em vez com de S. Clover. É. E ele tá trabalhando sob contrato pra Capcom, aparentemente, visto que é um estúdio Clovers. Né?
Não. Sim, quando a gente fala que voltou pra casa, não é na Capcom em si, mas é. Tá fazendo algo com a Capcom.
And Hideki Kamiya, né?
Sim, eu tô
mas
ligado.
Ele tá fazendo uma coisa com a Capcom e tá fazendo Okami. É muito louco, assim, é a volta que o cara deu, né? Todos os jogos dele tem aquela, inclusive Okami, tem o horn dele, ele é meio taradinho, Hideki Kamiya.
Meio.
Ele não se importa, tipo, a deusa de Okami é muito peituda e é abusada pelo Ishin, né? O bichinho, a pulguinha que fica pulando.
A pulguinha verde lá.
Mas é muito interessante ver isso voltando. Dá o sonho de ver Beautiful Joe voltando também, né? Porque o sucessor espiritual de Beautiful Joe acaba sendo The Wonderful 101.
Que não foi bom, mas tudo bem, outra conversa.
É, podemos discutir isso depois. E vamos ver o que vai acontecer. O jogo parece bonito, eu quero ver se eles
não,
vão manter
assim
o estilo artístico.
Bonito?
Não, o vídeo...
É, o vídeo parece muito bonito, mas ali é só pincel de tinta e bonito.
Porque é o suficiente.
É, eu só vou esperar ver o jogo pra falar alguma coisa.
É porque eu acho que não vai ser o jogo daquele jeito, mas vamos ver, né? Eu tenho medo do jogo não seguir cel shaded, né? Eu espero que siga.
Sei, eu também espero que siga, porque é o que faz envelhecer bem também. E é meio que um estilo que faz representar o primeiro jogo também.
Sim. Mas então a gente tá aí a sequência verdadeira de Okami, que não é o Okami Den, de DS.
É, eu não joguei o Okami Den, mas o primeiro Okami eu terminei faz muito, 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 muito tempo. Eu terminei no Wii. Lembro que eu gostei muito, só achei muito longo.
Então, eu nunca terminei o Okami, eu já comecei algumas vezes o Okami, eu nunca terminei. Ele é um Zelda-like, né? Então, tipo,
ele é um
Zelda-like. Pra quem gosta de Zelda, tá lá. Eu sempre... parava porque eu lembrava dessa história de, tipo, eles são três jogos em um, falam assim, são dois jogos em um. Não, ele é muito longo. Então, eu fico segurando. Acho que agora eu vou dar uma chance, eu gosto muito dos jogos da Platinum. Então, eu pretendo... Assim, eu tenho no Steam, eu tenho no Wii, inclusive. Eu acho que eu tenho no PS3 também. Comprei três vezes já esse jogo, no mínimo, chapéu.
Caraca, Jamal.
Então, e nunca termino. Uma hora vai. Mas eu fico feliz, tipo, pelo Kamiya voltando a trabalhar com o Okami, tipo... Eu fico feliz por todos os fãs. E eu gosto da Materaça, acho ela muito bonita. Acho o design, o estilo de Okami muito bonito.
Não, é legal. Eu lembro que na época que eu joguei também, eu tinha pegou o Marvel's Capcom 3 pra jogar com a Materaça, porque, tipo, tava gostando, né, do jogo. Uh-huh. Só que eu achei extremamente difícil jogar com ela naquele jogo e dropei. Mas muito bom. Eu acho que foi um anúncio... Foi muito legal. Não esperava, foi uma surpresa muito positiva.
E eu acho que valeu assim, o Geoff Keighley, ele fez um hype, assim, né? Falando, ah, coisas inesperadas acontecem e não mentiu.
Começou, não, ele não mentiu.
Começou com o cara no Taiko lá, meio estranho, mas depois
não, se alinhou. A gente tá tão acostumado com alguns jogos recentes que quando começou o Taiko e a música, eu falei, ah, Ghosts of Yote. Não, é o Kami. E assim, ele comentou que ia ter uns 2 ou 3 anúncios de fazer a boca, tipo, seu queixo cair, né? E realmente, né? Se você for pensar, tipo, o Witcher 4 pra muita gente provavelmente foi aquele, né? E o Okami foi o segundo. O terceiro, que a gente vai comentar daqui a pouco, não sei se foi... Meu queixo não caiu, mas tudo bem, né? Que é o último anúncio que a gente vai comentar, que foi o do Intergalactic. Um novo jogo da Naughty Dog, num meio que universo paralelo, onde nos anos 80, 90 já tinha tecnologia pra ir pro espaço. Então, por isso que a nave tá passando um desenho de anime antigo ali e tudo parece retrô.
Eu achei interessante o estilo que eles escolheram. Eu acho que eles mandaram muito bem na representação de, tipo, retrô espacial.
Ficou legal. Isso eu gostei. E eu acho que fugindo do The Last of Us é muito bom, por mais que nessa apresentação eles tenham feito um anúncio no meio do The Last of Us 2 no PC, né? Mas eu li que acho que vai ser um hack and slash, não vai ser diferente, né?
É, ela tem uma espada de energia, né? Uma espada com uma lâmina de energia. Então, assim, parece ser diferente. Estou interessado. Assim, eu não gosto de Uncharted, eu gosto de Last of Us. Pelo menos o primeiro, eu gostei muito.
É meu contrário.
Então, e a gente pode ter um terceiro jogo aí que eu e você não goste, ou eu e você goste, ó. Dá. Tem tudo. Mas eles fazem jogos, assim, jogos bons. Não tem, acho que isso mesmo se eu não gosto de Uncharted, eu não consigo negar a qualidade dos jogos.
Ah, sim, é. Independente da narrativa, se você não gosta, porque... O 2 foi muito criticado, né? Eu não joguei, eu assisti uma boa parte... Mas independente disso aí, é caprichado os jogos. Não tem como falar que são ruins. Esses foram os anúncios que chamaram a atenção pra gente. Talvez a gente tenha deixado passar uma coisa ou outra aí que tenha deixado você animado. Se quiser, aproveita até comenta nesse episódio. Mas antes da gente acabar esse episódio, a gente tem que passar pela parte importante também, que é a premiação. Obviamente, a gente não vai passar por todas aqui. Mas eu quero destacar pelo menos a do jogo do ano e as que a Nintendo participou. Além de uma outra aí, que é um caso especial. Primeiro, vamos passar pelas premiações da Nintendo, que ela perdeu todas. Mas vamos lá, jogo mais antecipado, o tinha Metroid Prime 4 Beyond, perdeu pra GTA 6, e é totalmente compreensível, já esperava isso.
Sim, GTA 6 inclusive provavelmente vai ser o jogo do ano que vem, se lançar ano que vem.
Eu acho que lança ano que vem e vai ser, quase certeza. É, melhor jogo mobile, o Pokémon Trading Card Game Pocket perdeu pra Balatro.
Merecido.
Merecidíssimo.
Balatro é um jogo de cartas muito melhor.
Muito melhor, e ganhou outros prêmios também, né? Best Debut, Indie e...
Best Indie.
Um outro. É, melhor Indie. E a terceira categoria que a Nintendo perdeu foi o jogo família, que geralmente é a categoria Nintendo, né? Aqui a gente tinha 3 jogos, que é o Princess Peach Showtime, Mario Party Jamboree e Zelda Echoes of Wisdom. Todos perderam pro Astro Bot.
E a gente tenta lembrar que jogo família é ruim o termo, porque não é um jogo pra jogar em família. É um jogo pra to everyone, né? É um jogo para todos. É pelo menos assim que eu faço a leitura do jogo família.
É, eu acho muito, muito estranho. Você pode fazer várias leituras. Pode ser, se for um jogo família, o Mario Party deveria ter ganhado, né? Porque é o único multiplayer ali, né?
Sim.
Ou Princess Peach Showtime, porque é bem, bem fácil de jogar pra uma pessoa que tá se iniciando. É, mas é isso. Perdeu pra Astro Bot, que aproveitando... Na verdade, não vou falar ainda do jogo do ano. É, vamos falar da categoria melhor jogo de direção de arte, narrativa e melhor RPG, que um certo jogo aí ganhou as 3, Jamon. O que você achou?
Eu achei completamente merecido. Metaphor, Refantasia, né? Aquele jogo da Atlus. Que eu acho que, pessoalmente, acho que o meu jogo do ano fica entre ele e Balatro, chapéu. Ficou um dos jogos que eu mais gostei de jogar esse ano. Pior que Astro Bot é bom também. Inclusive, eu vou fazer aqui um meia-culpa. Eu até recentemente estava xingando Astro Bot. E não por causa do Game Awards. Eu comecei... o aniversário do PlayStation, eu comecei a jogar o Astro Bot de novo. E eu vi que a minha cabeça que não estava boa quando eu comecei a jogar. O jogo é muito bom. Então, tipo, foi um ano difícil, mas assim, talvez pelos meus gostos pessoais, Metáfora e Refantasia sejam o que eu mais gostei. Né? Eu consumi muito rápido ele, 80 horas ali, 60, 70 horas. Não sei se eu peguei 90 no Steam. Mas foi bastante tempo, eu gostei muito. E a parte, melhor direção de arte, eu acho que sim. Ele segue muito Persona 5. Tem até aqueles menus maravilhosos, tudo. No PC, no início, ele tava meio feinho, mas eles lançaram umas atualizações e aí o jogo parou de ter problema de anti-aliasing e variantes. Melhor narrativa, eu acho que ele conta bem uma história assim. Eu achava que ele ia perder pra Senua, Hellblade 2. Porque eu sei que a história dele entre ele e Final Fantasy VII, Final Fantasy VII não tá contando uma história completa. Então eu acho que isso peca. Like a Dragon, eu não sei. Mas o Metáfora, ele tem começo, meio e fim muito bem definidos. Ele tem uma história, ele tem ideias que ele tá tentando jogar pra frente. Ele tenta falar, se você gosta ou não das ideias, se você gosta ou não das sátiras que ele faz de outros sistemas políticos, aí é paciência. Mas ele tem ele tá tentando propor alguma coisa, né? Ter alguma... falar sobre alguma coisa. E melhor RPG, não. Melhor RPG, ele é... A Atlas é muito boa na arte que ela faz. E aí fica muito difícil, né? Porque você coloca Dragon's Dogma e Elden Ring como melhor RPG também. E é meio estranho você colocar a action e do lado... turno.
Mas a gente viu essas inconsistências em outros prêmios, estilo multiplayer que tinha Call of Duty Black Ops 6 com Mario Party Jamboree.
Sim. No... E Hellblade como é? Helldivers
2.
Helldivers.
É tão distinto, tão diferente que não tem o que falar. Mas a Metáfora garantiu bastante coisa e acho que foi justificado pelo que você fala e pelo que a minha namorada jogou. Eu ainda pretendo jogar.
E assim, acho que até as histórias dele representa ele aparecendo lá no final, no tipo, concorrendo a Game of the Year, né?
Sim.
Então, concorrendo a Game of the Year e, assim, ele não foi, tipo, por dó. Só ele falar, não, ele tem... existem chances dele ganhar. Você consegue fazer um discurso pra ele ganhar.
E falando em Game of the Year, Astrobot levou. Teve um discurso legal lá. É um jogo da Tinha Sob, mas o cara que tava lá não é, né? Ele é um representante da Sony ou não?
Ele não é da Tinha Sob, eu acho.
É, porque eu vi ele falando muito, pro Japão aí, Tinha Sob, parabéns, sei o quê.
É, eu acho que ele tava lá representando a Tinha Sob, talvez ele era mais próximo, não sei se ele era da equipe de marketing da PlayStation.
Não sei.
Porque assim, ele estava emocionado, né? Então...
também, é. Tanto é que ele fez um discurso em que ele não cita a Nintendo, mas ele fala que agradece desde a criação de uma caixinha cinza, né, que é o NES, que jogou o Mario Bros. Em Super Mario Bros. Em 89. E que a empresa aí continua a fazer jogos plataformas, né? Mantém vivo isso aí.
É, e ele cita, inclusive, essa empresa tá em Kyoto e a gente tá em Tóquio, né? Então ele cita até a localização da empresa.
Deu docs na empresa, né?
É interessante essa parte do discurso porque ele vira pra trás e fala, eu não estava planejando, mas eu vou falar isso.
É, não sei se devia falar, mas ele fala. E... eu gostei. Humanizou muito pra mim o discurso do cara, sabe?
Sim.
Você vê que ele deixou um pouco... eu senti, deixou um pouco o lado corporativo de lado. Deixa eu falar aqui. Cara, a gente tá emocionado. A inspiração foi essa galera aí.
É, então, é inspiração e a gente tá jogando... e eu acho que é muito assim, é um jogo de plataforma. Nem, assim, Mario não ganhou nenhuma vez, tá bom? Que é o último que o Mario competiu, Mario Odyssey, foi com Zelda, né? E perdeu pra Zelda. Mas nem Mario ganhou um Game of the Year. Então, assim, e Mario é o... eu acho que não tem discussão pra qualquer pessoa que gosta de plataforma, é o top do top da plataforma. Né? Pode não ser o mais desafiador, mas é o mais bem feito AAA dos plataformas 3D, principalmente. Mas é o AAA plataforma.
Isso aí.
E aí você vai lá e tem o Tinha Sob que vai lá e consegue Game of the Year. Num gênero que não vence Game of the Year. Que não são jogos que são levados a sério mais, né? Não é um jogo com narrativa extensa, não é um jogo que quer fazer uma crítica, não é um diversão jogo pura. Arte, é diversão pura.
Não, se bem que no quesito arte, eu vou ser sincero, eles...
ele não tenta inovar, tipo, vamos fazer a tinta, não sei o quê.
Sei, não é jogo tipo Neva, né?
Não é Neva.
Dando nome aqui, né?
Não é o Kami, entendeu? Não, ele não tá tentando fazer... Ele é um 3D muito bonito, tem cenários maravilhosos. Tipo, jogos com luzes muito legais. Tipo, são impressionantes. E aproveita o PlayStation 5 pra fazer 1 milhão de partículas e bolinhas e o tempo inteiro. É muito...
isso pra mim é legal. Isso é o que eu não vejo nos jogos do Mario e eu achei que foi um detalhe bem legal no Astrobot.
Que é o que eles brincaram com o poder do PlayStation 5, né?
Sim, várias vezes. Parafuso, folha, um monte de coisa voando toda hora. Lá você, nossa, que legal.
E aí, tipo... e agradeceu... quem mantém esse gênero vivo, eu acho que é completamente... E E Astro Bot é aquela coisa, foi uma reclamação durante muito tempo. Não mudo minha opinião sobre isso. Astro Bot se inspira muito em Mario. O cara, ele admite isso. E ele admitir é muito legal. O Sally fala, ele chega e fala, mano, foi nossa inspiração. Tipo, teve ideias lá que o Sally fala, isso aqui é Mario Galaxy. Ah, isso aqui é Mario 3D World. Né? Tem seu toque pessoal? Tem seu toque pessoal. Mas é inspirado e é claramente inspirado. E aí o cara admitindo aqui, eu concordo. Tipo, ele fica muito humano. E se ele fala, beleza, mano, se o cara quando ganhou um prêmio, ele foi humilde o suficiente pra falar, ó, não é só a gente que tá aqui, a gente tá representando aqui, mas na Sony não é. Tipo, não é só a Sony que tá fazendo jogo de plataforma, tem outras pessoas aí que estão fazendo e que inspiraram a gente. Se ele fala, pô, isso é... É muito. Eles não citaram, tipo, não falaram, ah, Ape Escape foi nossa inspiração, né? Crash foi a inspiração, a Sony tá fazendo desde o Crash, evoluindo, Astro Boy é a evolução natural de Crash. Não, não é. Astro Boy.
E achei justíssimo. É engraçado esse prêmio. É irônico, né, ir pro Astro Bot, pra uma empresa que tentou lançar Concord esse ano e faz um monte de jogo em terceira pessoa com gráficos hiperrealistas, né, focado na narrativa.
Defendendo, Helldivers também foi deles e ganhou bastante coisa, né, então...
Também,
você, né, tem seu acerto, você tem seus erros nessa vida.
Sim, mas eu gostei. Sendo sincero, eu gostaria de qualquer jogo ganhando que não fosse o Black Myth Kong e Shadow of Erdtree. O resto, Metáfora, até o Final Fantasy, Balatro, por mim, podia ganhar.
Sim.
Mas o Astro Bot pegou mais forte, acho que ganhar ele. E preciso jogar de novo o Astro Bot, porque eles estão lançando atualizações, né? Tem umas fases extras e alguns bonequinhos a mais que eu tomei spoiler nas internets. E é muito bom. Eu sei que ele se inspira muito bem em Mario, mas uma coisa é você se inspirar e você jogar e tipo, ah, isso aqui não tá bom. Ele se inspira e faz bem. E acho que ele dá os toques da identidade dele de uma forma que você fala, tá, tudo bem.
Ele faz, né? É a identidade dele, é o Mario e é uma comemoração a 30 anos de PlayStation.
Exatamente. E não é tudo do jogo cópia. Assim, tem um momento que você olha e fala, nossa, aqui eu vi no Mario. Mas ele tem sim coisas dele.
Uhum.
A gente fala aqui que se inspira muito em Mario, mas eu vi uma galera aí falando que o jogo é chega a nível de plágio e você tem... Você é louco falar isso.
Uhum.
E uma última coisa que eu queria falar é que eles estão chegando perto de fazer um jogo do Mario, nível Mario 3D, né? Pra mim, o que ainda não clica muito é um moveset, assim, né? Que é bem raso, né? Do Astro Bot.
Sim.
E eles terem mais coisas únicas deles. Se eles fizerem isso no próximo, aí é GG.
O Astro Bot tem ser um pouquinho mais livre pra se movimentar, né? Porque ele tem dois pulinhos, né?
É, ele tem pulo laser.
E é isso.
O laser é inspirado no Mario Sunshine já, né?
E ele gira.
É, então... Se aprimorar isso e tiver inimigos mais icônicos, que os inimigos também são meio, né, mais...
Eles cumprem papel, né? Eles cumprem papel só.
É, tem chão, mas tá chegando. Bom, pra gente fechar esse episódio, a gente vai dar uma nota geral pro evento. Tem muita coisa que me incomodou. É só lembrando, nossa nota é de 1 a 5, né? Sendo 1 a horrível e 5 não que é perfeito, mas que foi muito bom. Você quer dar nota primeiro, Jumon? Ou você quer dar uma... Então vai lá.
Assim, pra padrão Game Awards, isso é 5. Eu acho que, tipo, o Geoff Keighley entregou... Não teve nada de Nintendo, né? Mas volta de Okami, Virtua Fighter, novo jogo de Ryuga Gotoku, lá, o novo Yakuza, diferentão. O novo jogo do Fumito Ueda. Mano, tipo, o cara, assim, mandaram bem. Eu olho e falo, putz, Witcher 4, o novo jogo da Naughty Dog... O peso que ele teve ali... Teve o nome do jogo da Naughty Dog, não faz nem sentido. Porque a Sony não apresenta isso no dela, sabe? Então, assim, eu acho que o que o Geoff Keighley conseguiu juntar pra 10 anos... Um absurdo. E eu gostei... Assim, não foi perfeito. O negócio tem 3 horas, eu acho. 3 horas e meia, 2 horas e meia. Não lembro agora qual o tempo exato. Mas começa, tipo, às 9h30 e termina às 2 da... uma da manhã. Umas 3 horas e meia. Nada de 3 horas e meia vai ser tão bom. Vai ter seu momento ali, tipo, tem a parte de Genshin e variantes, os jogos de celular, enche o saco.
Jogo de IA.
Enche, tem muita coisa ali chatinha no meio. Mas eu acho que, assim, o peso que eles deram, a SEGA e a Capcom mandaram muito bem, carregaram aqui. E eu achei, também, assim, eu gostei, eu sei que você não gosta, chapéu, mas eu gostei dos Muppets nesse, porque eles apontavam o dedo falando, olha aí, ó, é Wrap It Up. Eles fizeram piada com tudo, tipo, ah, esse cara não cala a boca. Ah, o... falando, o Kojima... Você é amigo do Kojima, mas o Kojima sabe disso? Tipo, eles aloprando, eu olhei e falei, pô, tá, foi um texto bom, que é o texto que a internet fala pro Jeff Keighley. Ele sabe disso.
DLC concorrendo ao jogo do ano?
É, exatamente, exatamente. Eles falaram de propaganda também, esses jogos de propaganda que você fica fazendo aí. Putz, gostei bastante disso. Assim, umas apresentações eu não achei tão boas assim. Mas até as músicas eu gostei. Gostei de ouvir Arcane ali, obviamente é super pessoal. E a música do Snoop Dogg eu gostei também. Até a música do Snoop Dogg eu gostei. Eu não ouço o Snoop Dogg. Talvez eu mude isso, eu não sei. O Chapéu vai me passar as músicas depois.
Bom, 5 de 5 é bastante, hein, João?
Ah, eu acho que, tipo, melhor que isso não fica. Esse foi o melhor Game Awards que a gente viu, provavelmente vai ser o melhor que a gente vai ver.
É, eu... Teve coisas que me desagradaram, mas sim, tiveram muitos anúncios bons, né? É... Surpreendeu mais do que desapontou. Foram poucos desapontamentos, sendo sincero. Mas algumas coisas me irritaram, tipo, muita propaganda de Fortnite, várias vezes. O próprio negócio do Snoop Dogg foi pro negócio do Fortnite, que ele vai aparecer lá. Ele tá me incomodando, os clones de Genshin, não sei o quê. Tudo isso vai somando, me incomodando. Eu sei que é o que paga parte do show. Não tem como negar isso. Tá bem melhor que no passado, que no meio do Game Awards aparecia um cara com roupa de mascote de gilete, sabe? E ficava um maluco do lado falando, ô, use seu poder pra tirar a barba, não sei o quê. Tá bem melhor com isso. E eu acho que eles, por mais que eu não curta muito a parte dos Muppets, que eu acho forçadas, piadas, é de novo aquela parte de humanizar, por incrível que pareça. Você começa a se identificar mais com o negócio. Ah, eles estão cientes de tudo que a gente fala. Ó, parece que eles sabem, eles leem tudo que a gente vê, né? Eles não estão numa bolha deles. Eles sabem das piadas do DLC, do Wrap It Up. Sabem tão bem que o cara que foi apresentar...
os caras foram criticar, né, no Falco.
O cara que foi apresentar o jogo do ano lá, o do Baldur's Gate 3, que me fugiu o nome da empresa agora.
Ih, meu Deus. Agora também... É Oblivion? Não.
Não sei. Me fugiu. Deu um brain fart aqui. Mas o cara que foi apresentar o Game of the Year, pra compensar o do ano passado, que ele tava até de armadura na apresentação do ano passado, que foi o Wrap It Up by Rápido, deixaram o cara discursar, né?
Larian,
isso. E aí o cara fez todo um discurso. Não, o jogo que vai ganhar o ano que vem é um jogo que valoriza os funcionários e é um... Sabe? Ele fez um discurso bonitinho lá. E deram espaço pro cara.
E falaram que quem ganhar o jogo do ano vai poder vir aqui falar sem encher um saco no ano que vem.
Exatamente. Então, eu acho que foi realmente o melhor Game Awards que teve. Mas a minha nota ainda é tipo 4 de 5. Eu não acho que é 5 de 5 porque... Não é porque é o melhor Game Awards que é 5 de 5, sabe?
Uh-huh.
É o ponto de vista que eu tô tendo.
Faz sentido.
Eu gosto muito da Nintendo. E não tem muita coisa dela que também me deixa um pouco... Não é decepcionado. Não me anima tanto, entendeu? Acho que é por isso. Não pega muito no meu pessoal. Por mais que sim, tem muita coisa boa aqui. Então eu dou 4 de 5. Que eu ainda acho que tem coisas que eles podem resolver. E tratar melhor. E não deixar jogo de IA ser apresentado lá, que você vai ver o jogo e não tem proposta nenhuma. É só um bagulho pra, sei lá, lavar dinheiro.
E teve também uma apresentação lá que a gente acabou nem comentando, né? Que teve um momento de parar pra falar sobre os layoffs, né? Que eles deram um prêmio pro cara falando de layoff.
É melhor. Melhor que nada. É melhor que uma frase solta, sinceramente. Sim.
A gente tá passando por um momento difícil, pronto.
É, que eu acho que já aconteceu nos outros anos.
E esse ano parecia que ia acontecer isso também, né?
Sim, é.
Porque foi assim que ele se manifestou, Jeff Keighley.
Mas você separar uns minutos e ainda dar um prêmio pro cara... São minutos que valem muito dinheiro, viu? Não é barato. O tempo que o cara ficou ali em cima no palco falando e etc.
Você era um vídeo dele, né?
É, o vídeo com as pessoas tomaram layoff e estão de volta no mercado. Então, eu acho que isso tá no caminho certo. Eu acho que tá realmente no caminho certo. Mas tem muito a melhorar.
Tem. Pelo menos não teve propaganda anti-vape, né?
Estamos chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente comentou aqui hoje. Não se esqueçam de acessar o nosso site conexaonintendo.com.br, entrar nesse episódio e comentar. O que, que vocês acharam do Game Awards 2024? Concordam com as premiações, principalmente relacionadas ao jogo do ano? Teve algum anúncio que fizeram vocês pular de alegria ou ficou faltando muita coisa? Enfim, comentem que a gente vai ler os seus comentários no parte 2. E só um lembrete, a gente vai soltar alguns episódios de review aqui no final do ano. Então a gente vai ficar um pouquinho no hiato de parte 2 de leitura de comentário. Mas não se preocupem que os comentários acumulados serão lidos no começo de janeiro. Não garanto no primeiro CN, mas eles serão lidos em janeiro.
Sim.
É isso. E nos vemos no próximo episódio.
Boas festas pra todo mundo.
E boas festas.